Muito boa noite, pessoal. Ih, cara. Só um segundo. Ih, já atrapalhou toda a live. Já começamos totalmente com o som estourado. É, probleminhas técnicos aqui. A live. Bem. Ah, agora sim, começamos a live. Muito bom, pessoal. Começando a live aqui do falando sobre a minha história. Eu quero só pegar aqui o link e passar para algumas pessoas. Eu acabei não agendando a live, mas é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vai ficar um pouco maçante esse início, mas é isso. Nós já começamos, aí o pessoal começa a entrar também, mas fique, acompanhe a live. Acompanhe a live. Que essa live vai ser bem bacana e eu espero que vocês gostem. Beleza? Bem, vamos lá. Só fechar aqui. Ah, vou postar no Twitter também, que eu estou em live. Eu vou postar. Começou a live. Uma live. Bem, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Meu nome é João Carlos. Sou profissional contábil. Tenho 28 anos. Bem, na minha história, praticamente, eu tenho um diagnóstico de espectro autista. Faz 3 anos que eu tenho esse diagnóstico. Então, quando eu era criança, minha mãe, a gente passou por pedagoga, passou por várias coisas. Passou, tipo, vários médicos, fazia vários testes. Meu pai é contador, minha mãe é bióloga, então eu tenho ótimos pais. Eu quero agradecer muito a eles até se estiverem assistindo aqui mais esse vídeo. Eu fui crescendo, escola. Na escola, eu tive. Sempre estudei, procurei estudar bastante. Fiz Kumon de matemática, isso me ajudou muito, porque o Kumon ele me ajudou a fazer cálculos matemáticos mais rápido, pensar em algumas outras coisas diferentes. E em história, eu tinha um professor de história me ensinou a fazer resumos do texto que eu das matérias que ele ensinava. Então, fazer resumo de tudo, tinha caderno de resumo sobre todas as coisas e eu escrevia ali. Então, isso aí naquela pirâmide de aprendizado. Você escutar, ler, então eu lia e escrevia. Então, conseguia reter um aprendizado maior. Conseguia bem. E na época eu lembro que começou uma época que eu comecei a ler revista da Info, da editora Abril, assinava. fazia curso de informática, mas eu acabei não virando, tornando um programador. E no colégio eu comecei a ler exame, a revista Exame. E aí, quando lendo a revista Exame, eu queria ser um agente autônomo de investimento. Queria ser um agente autônomo de investimento. E ser um agente autônomo de investimento foi tipo, falei, não, vamos estudar ações, tudo. Ser agente autônomo de investimento, e na época, tipo, 10 anos atrás. 10 anos atrás, praticamente. Eu saí, então, 2012, 2013 aí, praticamente. Esse ano eu vou fazer 29, então é 2012. 2012. E então, tipo, comecei a gente autônomo de investimento. Teve um dia que eu fui na Bolsa de Valores. E eu estudei sobre. Eu fui no, é, na, na 15 de novembro. Na 15 de novembro. E tem a Rua da Bolsa ali. E no centro. E nesse dia, tipo, tem o prédio da Bolsa e tem o prédio que fica a parte administrativa. E lá tem uma biblioteca. Eu fui na biblioteca, peguei o livro e li sobre opções. Opções. Como operar opções? Então, você tem lá um ativo, você compra um ativo futuro e você tem lá o cálculo, os gráficos, a opção de compra, venda, e você consegue montar um spread aí que você consegue ter um ganho. Aí eu fui no prédio da Bolsa. Aí lá no prédio da Bolsa, antigamente, ainda tem um café ainda, mas antigamente tinha uma área que ficavam os agentes autônomos de investimento lá de várias corretoras. E aí eu fui e conversei com esse agente autônomo de investimento. E ele me levou, ele Gustavo, não lembrei o nome dele, já faz muito tempo. Ele me levou no numa numa na corretora dele. Ele me levou na corretora dele lá na Paulista. Ficava no, na Casa das Rosas. E aí, nesse sentido, pô, legal, corretora, tal, vamos abrir a conta do garoto. Aqui você tem de bem. Eu tenho tantos na conta e um computador. Ah, não, mas você tem que ter uma casa, um carro, alguma coisa nesse sentido. Aí eles não abriram a conta. Aí eu fui, liguei na XP. Não falaram, eu liguei na XP. Aí na XP, na época, tipo, eles atendiam todo mundo que entrava. Tipo, legal. Aí eu lembro que ele abri a conta na XP, aí eu coloquei um dinheirinho lá, coloquei em ações. Eu perdi uma grana também, porque tipo, a Petrobras caindo, aí eu vendi a ação, aí depois subiu de novo, tipo, normal. Aí eu lembro que ligou um agente autônomo de investimento renda fixa e um agente autônomo de investimento renda privada. E aí eu fui conhecendo, vi os vídeos da XP, conheci o Tito Guzmão, que hoje ele está tem uma empresa dele, e o Leandro Ruschel. Eu tenho o Leandro Ruschel no meu Facebook desde 2013. Desde 2012, 2013, eu conversei com ele ali algumas coisas, conversava. Hoje não converso mais, ele está lá nos Estados Unidos. Mas eu conhecia ele e tinha ele no meu Facebook. E o Strom, conheci esse pessoal daí. E aí eu falei, pô, vou estudar alguma coisa na universidade. Então, estava saindo do colégio indo para a universidade. Eu fui fazer gestão financeira. Gestão financeira. E aí, nessa questão de fazer gestão financeira, eu fiquei 6 meses. Meu pai já era contador, eu sempre fazia alguns trabalhos com ele. Um professor de contabilidade básica, falou: João, você faz contabilidade. Faz contabilidade que vai ser bom. Vai ser bom para você. Aí eu mudei para ciências contábeis, fiquei 6 meses. Falei, putz. E na época eu não estava conseguindo emprego. Aí que vem a primeira coisa: se você está fazendo faculdade, entre no grupo. De ter algumas professores que ainda fazem, então se você faz faculdade, entra no grupo de empresa júnior ou de empresa júnior ou desses clubes de investimento, tem vários clubes que você aprende, conversa com outras pessoas, faz projetos e participe mesmo. Porque isso que vai te dar um algo a mais assim, se precisar arrumar um emprego, ter uma outra visão de mercado. Então, isso, tipo, ter mudado de gestão financeira e ter ido para ciências contábeis, como já tinha feito 6 meses de faculdade, eu poderia me inscrever na empresa Júnior, inscrevendo o processo. E eu tinha feito, durante esses 6 meses, uma iniciação científica, falando sobre a Companhia Unida das Índias Orientais, Companhia Unida Holandesa das Índias Orientais e a sua importância para a formação da Bolsa de Valores, que foi o livro do Alexandre Vecignassi, que eu li já no colégio. Eu tinha lido já no colégio. Então, por isso que é importante ler livros, entender. Mesmo hoje, a minha leitura praticamente é eu acabo pegando alguns livros, lendo. Tem muitos livros de libertarianismo para ler, mas ler livros, ver outras coisas é importante. É importante. E aí, eu fiz a iniciação científica. E aí a empresa Júnior me contratou por causa da iniciação científica. Por causa da iniciação científica. Aí eu passei no processo. E, bem, aí o primeiro mês de trabalho na empresa Júnior. Eu comecei a trabalhar para pequenas empresas. Eu morava na Zona Leste de São Paulo. Então, tinha um fundo social, chamado Fundo Social da Zona Leste, que aplicava, era tipo, aplicava em pequenos empresários, tipo, doceira, que a pessoa faz doce, um pequeno empresário, assim, que. Tipo, eram vários, assim, eram vários. Até lojas de skate, teve uma época que eu apliquei. Então, acompanhava esses empresários. Eu acompanhava esses pequenos empresários no, na época. Na época, isso era 2013, 2013. E isso. Pô, acompanhar pequenos empresários, conversar com os pequenos empresários, entender. Na época eu já aplicava lá o sistema de gestão financeira, conversava com o que está indo, as vendas. E isso foi bem interessante, muito mesmo. Foi muito interessante na época. Aí então eu falei, pô, tem. Eu quero entender mais sobre empreendedorismo, essas coisas. E, bem, Uma colega que estudava trabalhava junto comigo, era da USP. E eu conheci alguns colegas dela e apliquei. E um deles tinha uma startup na época. Tinha uma startup, e essa startup ele queria entender sobre finanças, queria montar, e aí eu falei, pô, legal, posso ajudar. E aí eu conheci uma pessoa lá, Julima, é, Juliana, era uma mentora de startup, que ela já tinha uma startup, mas obviamente grande na época, que ajudava crianças, tipo, YouTube, essas coisas. Então ela já tinha recebido investimento, e esse pessoal mentorava outras pessoas. E aí, nessa questão, conheci, eu fui no. Ele falou: ah, participou de um evento, um meetup. Participe de um meetup. Isso 2000 e 2013, 2014. Aí eu participei do Circuito Startup São Paulo. Existe até hoje, Circuito Startup. Então, isso é interessante. Bem, eu quero conhecer pessoas. Procurem eventos, faça eventos dentro na sua cidade. Ah, minha cidade é pequena, faça um evento, faz um comitê de pessoas, converse com outras pessoas. Isso você vai conseguir. Encontrar pessoas que podem te ajudar ou que você possa ajudá-las. Isso foi muito importante. Foi importante também, que aí eu conheci uma pessoa chamada André Rota, ele me levou para o Startup Weekend. No Startup Weekend, foi aí que eu comecei a entender sobre empreendedorismo na prática, como montar um plano de negócio, como montar um Canva. Tipo, montei um Canva lá, pô, legal. Tô fazendo um Canva aqui, e isso conheci outras pessoas, e foi aí que eu conheci o Bitcoin, em dezembro de 2014. Dezembro de 2014. E olha só a história. Tinha a Natália Cury, a Natália Cury. Ela chega para mim: oi, João, tudo bem? Eu estou buscando pessoas para minha equipe. E a Natália Cury, na época, trabalhava na Record. E o Tony, que era o coordenador geral, ela conhecia ele. Hoje o Tony está na G4, diretor na G4. A Natália, ele convidou a Natália na época ela estava no na Record, fazia outras coisas lá, e aí ela estava com uma empresa chamada iPulp. Depois eu vou postar essa foto lá no Twitter até. E ela falou: pô, João, eu quero juntar, pô, minha mãe gosta de finanças, tudo. Eu falei e acabei indo para o grupo que queria falar sobre Bitcoin. E aí foi o primeiro Startup Weekend. Por que o Startup Weekend é importante? Porque você vai entender como funciona a metodologia de validação de problemas. Você tem um problema, como que valida um problema? Validar na rua, não é só montar um formulário, não, a gente ia na rua conversar com as pessoas. Ah, pessoal, como que esse problema aqui, você tipo, problema na época é transferência internacional. Você faz transferência internacional, você paga muitas taxas, paga. Você conhece o Bitcoin? Ah, não conheço. Pô, sabia que ele pode pagar menos. Você poderia pagar na época a taxa de rede era baixa, mas hoje tem Lightning Network, então você paga menos taxas do que uma Western Union. E praticamente há 9 anos atrás era caro fazer transferência internacional. Não tinha fintech. O termo fintech nasceu em 2015, 2016, com a lei da Dilma, de instituições de pagamento. No fintech tem no Brasil, vem desde 2016. Vem desde 2016. O Nubank, ele é de 2015. E ele só saiu porque saiu a lei de 2016, que criou a instituição de pagamento. Outra coisa interessante também. Aí eu comecei a entender participei do Startup Week de Fintech. Em 2015, organizamos um Startup Week em Paraisópolis, e eu na empresa Júnior, porque eu não tava, eu queria emprego. Aí conversar com pessoal que organizava os eventos, você me indica aí para uma empresa, me indica. Conversar com o pessoal aí porque eu ajudar a fazer as coisas, o pessoal fazer amizade comigo, eu falar, tô procurando um emprego, me indica uma empresa que eu possa mandar o currículo, me indica alguém que eu possa trabalhar, e aí sim vai. Então, 2016, 2015, Paraisópolis, e ainda estudando um pouco sobre Bitcoin, porque, tipo, 2014 foi o. Eu conheci o Bitcoin, mas o que é Bitcoin de fato? Transacionar? Eu comecei mais ou menos em 2015. 2016 eu conheci a Foxbit, que ela tem 8 anos, ela é de 2015, não tinha nem corretora na época, 2014, 2015. A Focusbit fez 8 anos em 2000 e. É, foi 2022, 8 anos a Focusbit, 2022. Então ela é de 2014. Estava começando o mercado Bitcoin, Focusbit. E a minha primeira carteira foi a blockchain. Hoje ninguém mais usa blockchain, porque praticamente eles estão tem problema de por ser centralizado. Eu usava carteira blockchain na época. Então tinha os grupos do Facebook, Bitcoin Brasil. Tinha uns grupos lá no. Praticamente a Startup Brasil, vários grupos ali que eram. Tinham os debates, conhecia bastante gente ali naquela época ali. Aí eu fui no evento e conheci a Foxbit de fato, conheci o João Canhada, e na época eu já estava estudando sobre Bitcoin. Já tinha os primeiros satoshinhos. Aí um cara da Microsoft falou: quem é computador aí? Conhece de Bitcoin? E tinha eu e mais um, acho que tinha mais uma pessoa, mas ele falou: contratem esse cara. Levantou a mão assim: contratem esse cara, contratem ele. Aí o João Canhada me contratou, conheci o pessoal lá da Fox, fiquei um tempo lá trabalhando. Mas, tipo, eu não sabia, queria aprender. Fiquei muito pouco tempo lá na Fox. Eu aprendi o que era Satoshi lá na Foxbit. Ah, o que é Satoshi? O que é Satoshi? O Trovão falou, que era João Paulo, João Canhada, e tinha o João, o Trovão lá, que a gente chama de Trovão. E ele falou: não, tem esse site aqui que era Satoshi. Aí tinha satoshi.com, alguma coisa assim. Aí um Satoshi, 100 Satoshis, unidade mínima, a unidade mínima do Bitcoin, um Satoshi, 100 Satoshi, até a quantidade máxima para chegar a um Bitcoin. Um Bitcoin. E aí, nesse caso, eu fiquei. Na prática, eu voltei para o escritório do meu pai, procurando emprego em startup, tinha os eventos, então chegava evento de currículo no cubo. Ia lá, distribuía currículo, mandei currículo para quem? Para contabilizei, mandei currículo. Três vezes eu mandei currículo para contabilizei. Mandei currículo para contabilizei. Mas eles tinham, o primeiro processo, eles não me retornaram. O segundo falaram que não queremos. Na época também eu fazia processo de Big Four, só que tipo, eu fazia o processo no com todo mundo. E aí eu chegava na questão da com que é em grupo fazia em grupo que te juntava lá atividades em grupo juntava lá um montão de gente aí tinha que fazer não sei o quê, fazer a ponte utilizando coisas que vocês estão utilizando camiseta aí passa a bola não pode cair a bola no chão, se cair, aí eles analisam a atividade de grupo e eu lá quietão, lá, tudo bem, oi, oi. Não passava, aí praticamente. Aí tem. O que eu queria em 2014, 2015 para mim era trabalhar numa Big Four. Estudando sobre Bitcoin, até que eu soltei um texto sobre como a Receita Federal. Sabe que você tem Bitcoin. E sem ter a lei ainda, sem ter a IN88. Isso, eu só fiz um texto sobre como a Receita Federal sabe que você tem Bitcoin. E aí, bombou. Bombou. Um montão de gente compartilhando, texto na Fenacom, saiu. Pô, legal, João, esse texto. Você está explicando todos os sistemas e cruzamentos da Receita Federal. O texto está muito bom. Está muito bom. Mensagem no Facebook. Oi, João, quero ter uma assessoria contigo. Me explica aí. Converso, João, estou com tantos bitcoins aqui. A Receita pode saber. Eu estou colocando na minha conta bancária e eu expliquei. E esse texto está lá no meu LinkedIn. Está lá no meu LinkedIn. E aí eu comecei a escrever pro grupo lá do. Para uma página de Bitcoin, que era o pessoal do. Criptofácil, os meninos lá, eu comecei a escrever para o Criptofácil e tinha uma coluna chamada Unidade de Conta. Unidade de conta que eu previa a hiper, o segundo texto foi eu prevendo a hiperbitcoinização. A hiperbitcoinização do Bitcoin. E aí nós fizemos sobre questões do junta comercial e blockchain, imposto de renda. Aí nós já estamos chegando em 2016, 2017, 2018. 2017, 2018. Recebi 2000 e eu já tinha recebido o primeiro pagamento por ter feito o imposto de renda e ter recebido o pagamento. A pessoa me pagou em Bitcoin. Eu fiz o imposto de renda, a pessoa. Eu vou te pagar em Bitcoin aí. Aí o meu pai fala: o que é isso aí? É moeda virtual, não vai conseguir. Aí eu estudando mais sobre Bitcoin. Eu já estava ali com o livro do Urish. Já tinha conhecido o Urish pessoalmente. Eu vou até pegar aqui o livro. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ó. Tá aqui, ó. Tá autografada. Tre é 13 do é 13, 13 dos 5 de 2020, de 2017. Tá aqui, ó, de 2017 a assinatura dele. Então, aqui, ó, o primeiro livro sobre Bitcoin que eu li. Bitcoin é a moeda na era digital. Ótimo livro para o pessoal que está começando. E aí tinha o evento da Campus Party, mais gente. E aí eu comecei a dar palestra sobre Bitcoin. Eu dei duas palestras na virada política. A virada política, o pessoal que não são libertários. Aí, nessa época foi quando conheci o. Eu já sabia do. Conhecia o liberalismo. Eu comecei pelo liberalismo, depois eu fui para o libertarianismo. Pô, caramba! Caramba, hein? Henrique, 13. 13 de maio de 2017. Aí eu tava eu conheci fui nos eventos do Instituto Mises, conheci o Livres, fiz um texto para o Livres sobre a lei do deputado Auro. Eu fiz um texto para o Livres, saiu no Facebook do Livres, mas não foi citado, porque eles editaram lá algumas coisas. Mas eu fiz o texto para o Livres. Isso que agora que eu entendi. Bem, não é tão Livres assim. Agora com libertarianismo. Mas foi uma época que eu fui avançando, até conhecer os meninos. Eu conheci o Rafael Reis, tudo, vi os canais dele. E aí que pegou. Bem, então precisava trabalhar, fazer trabalho. 2018, eu já estava com alguns clientes na contabilidade, de colegas, porque assim, os primeiros clientes que vocês vão ter vão ser os colegas que te conhecem. Vão ser os colegas que conhecem você, as pessoas próximas, vão ser as pessoas próximas. E como eu dava as palestras, algumas pessoas já distribuía cartão, e aí eu conheci um advogado e ele me apresentou a contabilidade eleitoral, e nós fizemos a contabilidade eleitoral de algumas pessoas no Novo, tá? Pode encontrar lá no DivulgaCand. Foi um trabalhão. Mas peguei, foi um ano que eu trabalhei fora, é um ano que eu saí do escritório do meu pai e fui trabalhar sozinho. Fiquei muito tempo em co-work, eu fiquei praticamente. Aí eu entendi, caramba, trabalhar é aquele negócio, você trabalha no, no trabalhar fora do no interior e trabalhar em São Paulo. No interior você tem um custo menor de sala, algumas coisas assim. Em São Paulo, pô, é caro. Tipo, o co-work que eu pagava era 2018, uma mesa praticamente. Pô, você pagar por uma mesa e de trabalho, o primeiro não era tão caro, mas quando eu fui para Paulista foi praticamente, pô, pagava R$ 800 na mesa, na Paulista. Só que eu ficava na Paulista, só que também se eu trabalhasse fora, que eu morava na zona, no extremo da Zona Leste, e aí, tipo, falar, pô, tem que. Eu precisava de uma coisa que era 24 horas, que tinha que atender a legislação, fazer várias a legislação eleitoral, várias coisas. Então eu fiquei lá no co-work, eu ficava no co-work 24 horas. trabalhava até mais tarde. Hoje está mais, muito mais tranquilo até. Mas foram campanhas de 2 milhões de reais, mais de 2 milhões de reais movimentado, prestado. E, tipo, é claro, tinha as equipes, mas eu só fazia contabilidade, mas a contabilidade foi de 2 milhões aí. Aí que eu peguei bagagem para entender, pô, isso aí é trabalho, fazer as coisas. 2018 foi o ano que eu peguei bagagem, praticamente, de trabalho, bagagem de trabalho, você fazer as coisas, entender. E ainda não tinha diagnóstico de autismo ainda, eu não tinha diagnóstico. Aí, 2018, final de 2018, conheci algumas pessoas, fazia post sobre Bitcoin no Facebook, LinkedIn. Aí eu comecei a pensar, bem, eu quero trabalhar com o quê? Fintech. Eu já tinha feito. Era uma área que estava em alta, mandava currículo para fintech toda hora, mas o pessoal não retornava. Talvez por isso o pessoal não retornava, mandava currículo, e o pessoal não retornava. Aí eu comecei. Eu falei, ah, então vou procurar alguém que esteja começando e trabalhar para essa pessoa. Encontrei uma pessoa que estava começando e começou a fintech lá, pequenininha. Estudei muito, estudei sobre prevenção à lavagem de dinheiro, estudei sobre, porque eu ia ficar com a parte de contábil, estudei praticamente quase todas as normas do Bacen sobre instituições de pagamento, instituições financeiras, porque tinha que estudar, fazer norma. Então, escrevi um documento que é a política de prevenção à lavagem de dinheiro da fintech, que tinha que subir para o Banco Central. Tinha que subir para o Banco Central, tinha todo um trâmite que tinha que seguir. E isso aqui não foi para frente. 2019. Aí veio janeiro. Janeiro foi o último de 2020, foi o último trabalho que eu fiz e foi quando que eu recebi alguma coisa. Fevereiro, março, pandemia. Aí eu falei, putz, eu já estava sem cliente, porque eu fiquei um ano trabalhando para a fintech, não estava fazendo outras coisas, não estava fazendo mais palestras, não estava escrevendo mais sobre Bitcoin. Eu falei, putz, agora complicou. Complicou. Porque o que eu faço? Meu pai me ajuda, eu fiz a pós, porque meu pai pagou minha pós e não pagava alguma coisa. Tipo, eu tenho a ajuda dos meus pais. Isso muita gente não pode. Quer dizer, muita gente não tem, mas eu tive ajuda. Aí, nessa questão, eu comecei a. Ah, bom, libertarianismo. Eu gosto, estou lendo, já estudando. Então, comecei nos grupos lá. Fiz a primeira live com o Miorim em agosto. Em agosto de 2000. E, não, julho, agosto, por aí. Foram duas lives com o Daniel Miorim. Sobre elisão fiscal. Elisão fiscal. Aí o Miro, não, João, você tá. Eu gostei de você, você é um contador, tal, o pessoal tá precisando disso. Foca nisso, foca nisso. Aí eu escolhi o um nicho: libertarianismo e elisão fiscal. Tudo bem, tem algumas questões que. Não, mas o libertarianismo. Tipo, tem uma live do Fur que ele fala sobre ser libertário, ganhar dinheiro com libertarianismo, tal, tudo bem, mas vamos lá. Fiz o nicho. Aí em agosto de 2020, em uma live, eu comecei. Ah, então, uma pessoa falou: ah, mas não tem contador libertário, não tem contador libertário, então, beleza, eu vou começar o contador libertário. Aí já tinha uma página, queria conversar com uma pessoa, o cara é gente boa até, ele era contador também. Aí eu comecei com. Aí eu estudando mais sobre. Bem, o que eu posso informar? Eu tenho que trabalhar só com elisão fiscal. Só com elisão fiscal. Porque assim, tem a questão, ah, mas é roubo. Mas precisamos trabalhar com elisão fiscal, porque na prática é a forma de eu divulgar bem o meu trabalho e até outras pessoas verem, me verem até, me verem com bons olhos, verem com bons olhos isso. Ótimo. Comecei agosto, setembro, outubro, novembro. Aí nós fazíamos lives lá no. Na, fazíamos lives no, na Twitch. Tinha lives na Twitch. Então, sempre fazendo live, empreendedorismo. Aí chegou 2000 e 2021, 2022 e chegamos agora. Agora, 2023. E passei por muitas coisas aí, passei por. Já temos alguns anos, 2 anos de canal. Já estou empreendendo, tenho uma parceria com a Contabilidade.net, que eu posso atender contadores do país inteiro. Quer dizer, eu posso atender empreendedores do país inteiro com a CNET. Tudo bem que tem as peculiaridades, mas. Precisar abrir empresa, eu consigo abrir empresa. Se precisar fazer gestão, consigo fazer gestão. Aí o Victor aí, ele tem todas mesmo. Abraço. E é isso. E é isso. Aí o pessoal fala: ah, mas João, como começar? Como começar? Empresa você está numa universidade, empresa júnior. Começa pelo que está lá, o que está mais próximo de você. Ah, não estou na universidade, então é curso. Curso, já fiz alguns. Tipo, na pandemia, eu que estava aprendendo programação. Tipo, ah, pô, vou aprender programação, Python, mas não foi para. Acabei não indo para frente, mas é um. Pô, a garotada aí aprende rápido aí programação. É um trabalho que paga muito bem. Os clientes meus que são programadores ganham muito bem. Bem, Vitor, uma opinião sobre a CLT que se você está pagando mais do que na CLT, vire PJ. Procure ser PJ. Porque na prática o primeiro emprego do garoto vai ser estagiário. Estágio. Aí você quer, empresa grande vai contratar só para o CLT. Tudo bem, poderia. Nós não estamos um libertarianismo pleno, mas é isso. A empresa grande vai contratar pelo CLT, depois é os diretores. Ah, tipo, eu tô ganhando muito. Aí o cara ganha bem. Você começa com tipo treine. O cara começa treine, treine. O cara começa treine de uma empresa. Treine. Que aí você tem que ter uma base. Tem treine que paga R$ 5.000. 5.000. Tem treininho que paga 5 mil de banco, tem banco que paga mais. Quero essa ideia. Tem outros treininhos que paga 2. Pô, você vai começar com 2. Tipo, não é todo mundo começou. Ah, comecei com 10 mil, 20 mil. Nem o primo rico começou ganhando 10 mil. A galera poder contratar para o PJ tem empresa. Você tem que ter uma empresa. Tem que ter um CNPJ. Ah, se você tem um CNPJ até 6.750, você vai ser Você vai ser MEI. Ah, tudo bem, eu sou profissão regularizada, então não vai dar para ser MEI, porque pode ter você pode prestar um serviço, pode ter algum risco, então você não vai ser MEI. Mas se você não é regularizado, você vai ser MEI. Você vai ser MEI. Então é isso. É, acontece, Henrique. Acontece. Acontece. Mas isso, o cara em grande, tipo, de grande empresa mesmo. Grande empresa mesmo, o cara ganha 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, mas o cara tem que ser. O cara que tem que ter tem que ser bom e praticamente já tá com uma pós-graduação, um MBA. Tem um caminho a se seguir. É um caminho. Você faz um caminho. Eu começo com um cliente, aí eu começo com dois, vai para dois, aí vai aumentando. Aí eu tenho uma base de clientes, pô, me indica. Se eu estou fazendo um bom serviço, vai lá, pergunta para ele, oh, como que está meu serviço? Ah, tá bom, tá bom. Estou gostando. Oh, me indica, me indica. Me indica. Posta lá no Twitter que eu gostei do trabalho do João, gostei do o trabalho do Vitor. O João estava fazendo um bom trabalho. Indica, indica. Pede indicação. Fez um trabalho, gostou? Me indica para mais dois amigos seus. Não, vamos fazer um. Ah, Instagram. Tem uma live no Instagram? Ou vamos fazer uma. Gostou? Tá gostando? Vamos fazer uma live no Instagram. Pode ser MEI, sim. Tem uma lista, não. Quer que eu lá falei? Saiu muita gente do MEI, então. Programador B, aquela velha frase. Programador, que nem de programador não pode ser MEI. E as empresas estão cruzando informações. Já aconteceu de um cliente meu que era. Ele falou: João, estou com MEI aqui, mas a empresa está pedindo para eu mudar o que nem de programador. Mas eletricista pode ser MEI. Entendeu, cara? Eletricista. Um vendedor de comércio. Assim, ah, tô começando, tô vendo minhas coisas. Tá, tô começando aqui, 6.650 no mês. Você pode ser MEI. Tudo bem na base de um ano, mas se você abrir a empresa em dezembro e você faturou 20, 30 mil em dezembro e abriu a empresa em dezembro, pode ocorrer o desenquadramento. Vai ocorrer o desenquadramento por excesso de limite de faturamento base ano. Entendeu? Mas é isso. Você começa. Aí você vai trabalhando. Qual IR para MRI? MRI, Vitor? MRI. Ah, MEI. Ah, sim, MEI. Não, depois eu faço um vídeo sobre MEI, Vitor. Eu estou te explicando. Vai ter um vídeo só para MEI. Vamos chegar na época de imposto de renda, vai ter vídeo só para MEI. Eu já expliquei sobre MEI, tem a presunção, tudo. Tem que ter contabilidade, se você quiser ter a isenção de lucro. No salário mínimo, se quiser pagar INSS, prolabore. Então, prolabore de um salário mínimo, dois aí. Para recolher, porque só pagar o DAS não recolhe INSS. Mas vocês estão praticamente esses caras aí só querem. O Vitor só vai pagar Bitcoin. Não, vou pagar meu Bitcoin. É Bitcoin. É Bitcoin. Beleza, Vitor? É Bitcoin. E é isso. Hoje. É uma escalada, é uma escalada. Tô 2 anos escalado. Muita gente não me conhecia. E ainda estou numa escalada, porque hoje eu tenho 8.900 seguidores no Twitter e eu quero escalar mais, quero chegar a 20 mil, 30 mil, ter esse canal com 5, 3 mil, 4 mil inscritos, aí reter pelo menos 1%. A minha ideia é reter 1% de todo mundo que me segue ou vê meus vídeos. Ou, tipo, seguidores, a minha ideia, eu quero reter 1%, eu estou entendendo como reter. Tem uma coisa chamada AIDA. AIDA é, tipo, você fazer um texto, um vídeo, aí a pessoa olha, tem interesse, aí ela olha isso, ah, gostei disso, eu vou fazer eu vou fazer. Eu gostei disso, vou entrar em contato com o João e vou marcar uma reunião com o João. Aí eu marco uma reunião, tal, e fecho essa reunião e fecho o cliente. Ainda tenho que melhorar alguns processos, mas estou melhorando, vou melhorar. Mas é isso, pessoal, tá bom? Então, começar, eu expliquei aí. Acho que foi uma boa live. Foi uma boa live. Espero que tenham gostado. Vamos bater uma hora de vídeo? Velhos tempos, a hora da elisão fiscal. Uma hora de vídeo. A hora da elisão. Uma hora. Porque é a hora da elisão fiscal. Uma hora de vídeo, a hora da elisão fiscal. Aí eu postei também no Autista Empreende. Pessoal do Twitter, divulguem o Autista Empreende, vai ser importante. Vai ter outras pessoas que não são libertárias, vai. Mas eu gostaria que divulgasse o canal do Autista Empreende. Vai ser um projeto muito bacana que eu tenho. Então, crescendo, vou poder fazer os podcasts, chamar outros autistas que querem empreender ou estão empreendendo. Então, divulguem quando se puder. Beleza? Divulguem, curtam o vídeo, compartilhem. Vão lá no Autista Empreende no YouTube, tem Instagram também. Pessoal que está me seguindo no Instagram. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Tem alguma pergunta de. Igual hoje eu estava conversando com uma pessoa e, tipo, a gente, contador, é complicado. Tem algum. Tipo. Mas é isso aí. É, Renatão, ajuda. Renatão, ajuda. Renatão ajuda. Muito bom. Fiz duas lives com o Renato. Muita gente fala, caramba, conheci o Renato por causa de você. Tô lendo do livro dele. E é isso. E é isso. Tô lendo o livro. Esse ano eu já estou planejando o especial de já tô pensando em dezembro, mas talvez esse ano eu faça com os bitcoinheiros, para o pessoal conhecer os bitcoinheiros. E também eu quero fazer. Ah! Provavelmente quinta-feira vai ter uma live com o Dove. Quinta-feira, dia 12. Dia 12 vai ter uma live com o Dove às 6 horas. 6h05, porque eu tenho uma reunião que vai terminar logo às 6. Aí eu vou vir correndo para cá. Vou divulgar. Beleza, pessoal? É interessante, hein? Quem quer conhecer o. Sobre Bitcoin. Ótimo. Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Curta, compartilhe, ative o sininho. E é isso aí, pessoal. O vídeo foi mais longo hoje, mas eu estou procurando fazer lives de 20, 30 minutos. E aí, quando eu tenho um convidado, uma live de mais longa, de uma hora. E aí, se a pessoa for muito, foi um convidado especial, uma live de 2 horas no máximo. Muito obrigado, pessoal.